ouvintes, aí, aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que estão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde, manhã e o sexto dia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Essa noite nos incomoda, essa noite traz um romper, essa noite tira as pessoas da zona de conforto, essa noite tira aqueles que estão acomodados, guardando promessas sem agir, deste lugar, e coloca em um lugar de ação, de intenção, em nome de Jesus, amém. Hoje Deus quer tirar você de um lugar de estagnação e colocar você no movimento do reino de Deus. Esses dias eu separei para orar muito e para refletir algumas verdades bíblicas. E vocês sabem que tem alguns temas que eles, vez ou outra, voltam nas minhas ministrações, porque eles são temas que queimam no meu espírito. E um desses temas é propósito. Sabe, eu creio que Deus quer levantar um exército de remanescentes. Misericórdia. Eu creio que Deus quer levantar um exército de remanescentes. A verdade, querido, é que a igreja de Jesus Cristo, ao redor de toda a terra, está clamando por homens e mulheres posicionados. Homens e mulheres que tomem a decisão de viver o verdadeiro evangelho no poder do Espírito Santo. Somente uma igreja fundamentada na verdade da palavra e cheia do Espírito conseguirá ser resposta de Deus no meio de uma geração corrompida. Quando nós entendemos isso, de fato e verdade, nos alistamos no exército dos improváveis de Deus, como eu preguei duas pregações antes de viajar. Somente assim nós veremos a glória de Deus se movendo de forma tremenda. Eu não sei você, mas uma fome por Deus tem crescido no meu coração. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio, ao contrário do que muitos têm profetizado, de uma geração de céus fechados. Muitos têm proclamado que a igreja brasileira, a igreja das nações, está vivendo um avivamento. Mentira! E neste tempo, Deus está conclamando os famintos por ele, para um posicionamento, para um desprendimento, para uma entrega que vai fazer algo de diferente nesses dias. Um dia eu estava conversando com o seu Adonias e a irmã Ivanilde, e eles pegaram o movimento de renovação carismática dentro das igrejas tradicionais. Eles viram a glória de Deus se mover de forma sobrenatural, coisas que nós lemos, eles viram e nós ainda não vemos. É tempo dos inconformados se levantarem. O inconformismo do Senhor tem tomado conta do meu coração, porque eu sei que existe muito mais de Deus. Nesses dias nos Estados Unidos, eu vi Deus fazer coisas extraordinárias. Eu vi o Senhor encher com o Espírito Santo, eu vi o Senhor libertar cativos, mas ao mesmo tempo, eu percebi uma sequidão espiritual que está tomando conta de uma série de filhos de Deus ao redor do mundo. Parece que as verdades do Evangelho não mexem mais conosco, parece que nós estamos deslumbrados com a fumaça, parece que nós estamos deslumbrados com movimentos que se transformam em monumentos, mas que não atraem mais o favor de Deus, a glória de Deus, que não proclamam mais a santificação, que não chamam mais as pessoas a uma mudança de vida. Mas ao mesmo tempo eu vi pessoas com fome de Deus. É como se houvesse nesta geração duas classes de pessoas distintas. Aqueles que estão famintos dizendo: Deus, eu quero ver nos meus dias a sua glória, eu quero ver nos meus dias o seu mover, eu quero ver nos meus dias o seu poder. E ao mesmo tempo uma geração que está totalmente fria, viciada em eventos. esperando o próximo evento para dar um up na sua vida, porque não consegue viver como Deus na segunda-feira. Acostumados a viver de conferências em conferências, a viver de eventos em eventos, a viver de ministrações em ministrações, porque não conseguem viver a simplicidade do Evangelho de Cristo, fundamentado nas Escrituras. Sabe a glória de Deus que você tanto procura? Sabe onde ela está? Pergunte onde? No seu quarto, trancado de joelhos. Parece que muitas vezes, querido, nós lemos as histórias bíblicas e aquilo que aconteceu nos tempos bíblicos era somente para aquele tempo. E muitos vivem a revelação bíblica na prática como se ela fosse apenas uma história do passado. E não tem mais expectativa de que isso possa acontecer nos nossos dias. Eu não sei você, mas na minha Bíblia, na sua Bíblia está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Irmãos, eu estava ministrando numa igreja de origem muito tradicional. Eu falei, Jesus, eu não quero causar escândalo. Segundo o pastor Adjames, eu fui bem 95%. Bíblia. 5% foi uma bagunça sã. Falei, eu não vou nem orar por ninguém. Quando eu comecei a orar, os demônios começaram a gritar. As pessoas começaram a cair debaixo do poder de Deus sem ninguém orar por elas. Um pastor que me tocou muito, não vou citar o nome dele, mas que é pós-doutor em teologia, se jogou no chão assim. Quando a glória de Deus vem, não tem teologia. Quando um coração faminto por Deus e cheio do Espírito transborda de Deus, toda questão doutrinária se vai. Não estou dizendo que não é importante, nós temos doutrina, amém? Aliás, faça a escola de discípulos. Existem muitas justificativas teológicas do porquê nós não vivemos algo. É muito mais fácil, querido, nós inventarmos teologias do que olhar para nós mesmos e reconhecer nossas falhas. Uma dessas justificativas teológicas vai afirmar que a ação de Jesus no meio da igreja com milagres e com poder não é mais a mesma porque o cânon bíblico está fechado e uma vez que as escrituras estão encerradas, não precisa mais desse poder. Me mostre na Bíblia onde isso está escrito. Isso não é verdade. Você não vai encontrar nenhum versículo bíblico dizendo, quando você escrever o capítulo 22 do livro de Apocalipse, o poder de Deus vai parar no meio da igreja. Isso não é validado nem pela história da igreja, porque a igreja do primeiro século viu milagres, viu poder, viu glória. A realidade é que nós mesmos mudamos. E o problema é que a compreensão que nós temos de Deus determina como nós vamos viver com Deus. Por isso, se a base da nossa fé encontra justificativas para não vivermos algo profundo em Deus, nós dificilmente vamos esperar, experimentar esse algo mais profundo quando a nossa teologia é utilizada para explicar nossa frieza espiritual. Com toda certeza, ela não veio das Escrituras e muito menos emanou de uma ação de Deus. A verdade é que nós nos conformamos. Nós aprendemos a bater ponto em igreja. E na igreja americana, então, nem se fala que só tem culto domingo, porque eles trabalham por mamon a semana inteira. E não é, Fernando, você que já ministrou lá? É ou não é, Geisa, você que já pregou lá? Nós nos acostumamos, nós batemos ponto num culto, nós devolvemos o nosso dízimo, aleluia, devolva mesmo, glória. Mas se for de forma religiosa, você está gastando o seu dinheiro. Se você não devolve o seu dízimo por uma revelação de quem Deus é, com uma adoração, nem dizime. Eu estou falando sério. Porque você está se enganando. Porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua honra. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o reconhecimento de quem Ele é. E que se expressa através desse princípio. Nós colocamos Deus na caixa da devoção fria e pensamos que está tudo bem. No entanto, querido, eu percebo, por outro lado, pessoas que oram e constantemente esperam uma ação de Deus, pessoas que de fato têm fome do Senhor e têm sentido esse inconformismo. Quem sabe você tenha orado, quem sabe você tenha chorado para que Deus faça algo nesses dias. Quem sabe você tenha orado para que um sopro do Espírito venha sobre a igreja, que às vezes está como um vale de ossos secos. Refletindo sobre isso, lá no avião, o Senhor soprou essa frase no meu espírito: Deus não faz cadeiras. Eu fiquei tentando entender o que Deus queria dizer. Em oração, por isso, o Senhor me mostrou algumas coisas tão fortes, algumas posturas. É a nossa postura enquanto crentes em Cristo que pode liberar algo poderoso ou nos deixar num estágio de estagnação espiritual. Por isso, duas verdades nós precisamos entender hoje. A primeira: quem Deus é. Existem muitas pessoas que servem a um Deus que é fruto dos seus pensamentos. Você construiu uma conjectura humanista de quem você supõe ser Deus. Você vai, às vezes, quando conversar com algumas pessoas e quando você pergunta para elas quem é Deus para elas, e elas vão trazer alguns conceitos como: para mim Deus é um ser de luz. Para mim Deus é plena bondade. Para mim Deus é energia. Já ouviu isso? Ele está em todos os lugares. É energia. Se Deus é energia, Ele é criatura e não criador. E percebe-se que às vezes vem de uma travestida, de uma forma mais espiritualizada. Deus é tudo. Quando na verdade Ele não é nada para você. Quem é Deus? Não é revelado pela compreensão humana, porque se eu tentar compreender quem Deus é pela compreensão humana, eu vou erguer um ídolo. Ídolos são construídos com base na percepção dos homens. Quem Deus é revelado nas Escrituras. Por isso, Deus não é quem eu penso que Ele é, mas Deus é quem a Bíblia revela que Ele é. Quem a Bíblia revela que Deus é? Deus é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode todas as coisas e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Deus é o Criador de tudo que existe. A Bíblia diz que nele foram criadas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado nele, por ele, para ele. E tudo continua subsistindo nele. Eu gosto muito do Credo Niceno Constantinopolitano, que é um dos primeiros resumos da fé cristã, que diz assim: creia em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. A Bíblia revela também que Deus é amor. Embora o amor não seja Deus, tem muitas pessoas confundindo isso. O amor não é Deus, mas Deus é amor. A Bíblia revela que Deus é justo. Ele não tem o culpado por inocente, e um dia Ele virá para julgar vivos e mortos. Deus é soberano, é aquele que está sentado no trono do universo. Todos os profetas bíblicos, quando tiveram uma revelação de Deus, eles viram Deus assentado num alto e sublime trono. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, e que governa com mão poderosa sobre todas as realidades terrenas. Ele é o Deus que não é pego de surpresa, porque Ele está no controle absoluto do universo. Ele é aquele que cura enfermos, que liberta cativos, que dá vista aos cegos. Ele é aquele que se revelou em Jesus Cristo, porque Jesus é a exata imagem do ser de Deus. Ele é Jesus, a imagem do Deus invisível. Por isso, ao ver Jesus, eu posso contemplar quem é o Pai, e ao contemplar quem Jesus é, eu posso ter convicção de que não existe limite para o seu poder. Não existe nada que Deus não possa fazer. Ele pode levantar um paralítico da cadeira de rodas, Ele pode curar enfermos, Ele pode libertar cativos, Ele pode transformar vidas, Ele faz uma obra tremenda. Ele é o único que transforma o coração de pecadores em corações regenerados de amados filhos de Deus. Esse é quem Deus é. Nós nunca podemos perder de vista quem Deus é, porque se perdemos de vista quem Deus é, o nosso coração duvidará do que Ele pode fazer. Vou repetir isso. Nós nunca podemos perder de vista quem Deus é, pois se perdemos de vista quem Deus é, o nosso coração duvidará do que Ele pode fazer. Mas não basta termos uma compreensão de quem Ele é. Precisamos ter uma compreensão de como Deus age. E após essa breve introdução, eu começo a pregação. Se nós quisermos ver o mover de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, nós precisamos compreender como Deus age. Se quisermos ver a glória de Deus se manifestar, não basta nós termos a compreensão de quem Ele é, precisamos ter a compreensão de como Ele age. Por isso, diga bem alto comigo: Deus não faz cadeiras. Mais uma vez, Deus não faz cadeiras. O texto de Gênesis aponta esse relato. Eu creio ser um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Ninguém poderá descrever com exatidão o que aconteceu naquele dia. A Bíblia diz que Deus falava e as coisas passavam a existir. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele criou todas as coisas. Deus começa a criar tudo pela palavra. O homem, com a exceção disso, é criado pelas próprias mãos de Deus. E a Bíblia diz então que Deus sopra nas narinas dele fôlego de vida. E o homem passa então a ser alma vivente. E logo depois Deus dá uma ordem: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. E a palavra dominai aqui do hebraico significa governo. Diga comigo: eu fui criado para governar. Eu fui criado para governar. E aqui tem uma revelação poderosa que, se eu e você não tivermos, nós não vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Deus criou árvores frondosas. Deus criou até uma árvore símbolo do estado do Paraná chamada araucária. Quando os portugueses chegaram aqui, eles viram uma árvore bonita da qual saía algo vermelho chamado pau-brasil. Nós encontramos árvores fortes, por exemplo, como o mogno, mas Deus fez árvores, Deus nunca fez uma cadeira. Deus nunca fez uma mesa de nenhuma das árvores que Ele mesmo criou. Deus nunca pegou uma árvore e fez um barco. Quando Ele precisou de um barco, Ele levantou um homem chamado Noé para construir o barco, porque Ele criou a árvore, mas não criou o barco. E aqui está uma chave poderosa que precisa entrar no seu espírito essa noite: Deus não faz cadeiras. O que significa algo que pode causar uma ruptura no seu coração essa noite. Tem muitas orações que talvez você esteja fazendo que Deus não vai te responder. Tem muitos clamores que talvez você esteja orando e clamando que Deus não vai te responder, porque Deus não faz cadeiras. Aquilo que compete a você fazer, Deus não vai fazer. O grande problema da igreja é que ela delega tudo a Deus, esperando que Ele faça tudo, e as escrituras vão revelar que existem coisas que Deus não vai fazer. Alguém diga amém? Porque orações que pedem para Deus fazer cadeiras não são respondidas. Pastor, não estou entendendo. O que eu estou querendo dizer para você esta noite é que existe uma demanda de responsabilidade de ação que repousa sobre você e não sobre Deus. E muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo, quando na realidade existem ações que precisam de nós. Quando Deus estabelece a criação, Ele cria toda a matéria-prima necessária para que você faça e viva aquilo que Ele tem para você. Ele te deu uma unção de governo. Existe uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida. E nós precisamos tomar posse e nos posicionar. Muitas pessoas, querido, estão aqui nas igrejas porque estão esperando que Deus faça cadeiras para elas. E foi isso que nós acabamos fazendo algo terrível, ainda mais nós que somos de uma igreja carismática, ultra, mega, nitro, pentecostal. Nós demonizamos a nossa razão. Porque nós queremos uma manifestação sobrenatural e espiritual a todo momento, esperando que toda hora desça anjo, suba anjo, quando não é essa a forma de Deus agir normalmente. Deus não faz cadeiras. Deus cria árvores. A razão de toda a criação, nós somos a única classe da criação que tem razão. Porque você demoniza aquilo que Deus te deu, a habilidade de decidir, a habilidade de pesar as coisas, a habilidade de simplesmente pensar, e você justifica isso, seus medos, numa falsa espiritualidade, dizendo: não, eu preciso que Deus fale tudo o que eu vou fazer. Ele não vai falar tudo o que você vai fazer, porque Ele não cria cadeiras. Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma direção, e agora Ele te diz: marcha. Foi isso que Deus falou para Moisés. Por que clamas a mim? Eu já te dei a minha palavra. Diga ao povo que marche. O problema é que nós estamos esperando manifestações extraordinariamente sobrenaturais, quando na verdade, se não ofertarmos o natural a Deus, o sobrenatural não vem. Deixa eu te provar isso. Depois você lê Mateus 25, 24 a 30, a parábola dos talentos. A Bíblia diz que Jesus chega naquela parábola simbolizando o próprio Deus e dá dois talentos, dá uns três, dá outros cinco. Quando aquele homem volta, ele não cobra os talentos que deu. Ele cobra multiplicação daquilo que foi dado. Agora, de quem era o dever de multiplicar aquilo que Deus deu? De quem? De quem? Nossa. Deus te dá uma medida. Mas é a depende da resposta que você dá essa medida, o que você vai viver em Deus ou não. Quer ver? A ação de renúncia. Tem muitas pessoas pregando carona no sacrifício de Jesus para algumas coisas para a qual Ele não foi estabelecido. O sacrifício de Jesus te garante salvação. Amém. A cruz de Jesus te garante salvação. Mas em Marcos 8:34, Jesus fala de uma outra cruz. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz da salvação é de Jesus, mas a cruz de santificação é sua. É você quem decide abrir mão do pecado. É você quem decide buscar a Deus. É você quem decide pecar ou não. Mas muitas vezes você está orando para que Deus te santifique instantaneamente, sendo que as decisões da renúncia são suas e não de Deus. Não consigo vencer minha carne. Mentira, a Bíblia diz que não veio sobre nós tentação humana, a qual Deus não poderia nos livrar delas. Você pecou porque você quis pecar. Você não renunciou, não foi culpa de Deus, foi porque você não quis renunciar. Eu vejo muitos cristãos subdimensionando o poder das nossas decisões, colocando como se tudo realmente fosse debaixo de uma passível soberania de Deus. Escute, eu não estou diminuindo a soberania de Deus, por isso eu comecei essa pregação exaltando o poder e a soberania de Deus. Mas até o calvinista mais aferrado vai ter que concordar que a responsabilidade humana está sobre nós. A decisão de renunciar à sua vida é sua. A decisão de buscar santidade é sua. A decisão se você vai fazer isso ou não é sua. A decisão de honrar sua esposa é sua. A decisão de honrar seu pai e sua mãe é sua. A decisão de obedecer a Deus é sua. A decisão de dizimar ou roubar de Deus é sua. Eu estou esperando um anjo desse. Não, Deus já falou. Outra ação que é nossa, a fé. Uma segunda realidade que a Bíblia vai mostrar como sendo responsabilidade do homem é a fé. Atos 14:9, Paulo diz assim: esse homem ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Pense um texto que dá nó na minha cabeça. Como é que você olha para alguém e diz: esse tem fé? Esse aqui está lascado. Eu não sei, mas o poder de Deus só foi liberado porque do outro lado tinha fé. Hebreus 4:2 vai falar isso: porque a nós também foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé naqueles que ouviram. O escritor aos Hebreus traz uma definição de fé poderosa. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não quero entrar na discussão teológica sobre o dom da fé, eu estou falando da fé que depende de nós. E o maior exemplo para mim disso é o exemplo do apóstolo Pedro. Ele está num barco, um mar revolto, e Jesus andando sobre as águas. Que cenário, né? Jesus olha e diz assim: vem ter comigo. O que que o Pedrão teve que fazer? Tomar uma decisão consciente em fé de pegar o primeiro pé e botar para fora do barco. Jesus não poderia ter liquefeito o barco e simplesmente deixar todo mundo andando sobre as águas? Ele tem poder para isso? Jesus não poderia simplesmente ter feito, capturado Pedro de dentro do barco e botado ele andando por sobre as águas, sim ou não? Mas essa não é a forma de Deus agir, porque Deus não faz cadeiras. Deus libera uma palavra e diz: vem, agora a decisão de sair do barco é sua. Ele não vai sair do barco por você. Se naquele dia Pedro tivesse colocado tudo nas costas do Cristo, ele nunca teria andado sobre as águas. Você diz: é, mas ele afundou. E você já andou sobre as águas? Então para de falar de Pedro. Deus não faz cadeiras. Quantas palavras você tem recebido da parte de Deus, mas você não vive porque continua inerte, esperando que ele fala, faça tudo. Paulo ensina algo poderoso em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Pois vós mesmo estáis cientes, capítulo 3, versículo 7. Por vós mesmo convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro, e pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite trabalhamos, a fim de não termos pesada nenhum de vós, porque não tivéssemos esse direito, mas porque demos em vista oferecer-vos exemplo para vós mesmo vos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não? Mas Deus não é provedor? É. Paulo mesmo foi usado para grandes milagres, mas não é básico. Isso não diminui o poder de Deus, porque quem vai abençoar o seu trabalho é Deus, mas o apóstolo está trazendo um princípio: Deus não faz cadeiras. Sim, ele pode fazer coisas sobrenaturais, mas não podemos nos esquecer de que o sobrenatural é um sobre de Deus debaixo de uma ação natural. Ou seja, o sobrenatural só pode se manifestar se antes há uma oferta natural. A glória de Deus se manifesta, escute, em resposta à ação obediente e excelente de homens e mulheres de Deus. Deixa eu te mostrar isso. Êxodo 25:40. Deus fala para Moisés: faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Como que aconteceu aquilo? Deus vem e diz: eu quero construir um tabernáculo no meio do deserto. Diz Moisés: toma cuidado, tem que ser tudo igual. Quem deu a instrução? Quem? Mas quem construiu o tabernáculo? Foi Deus? O problema é que nós estamos querendo que Deus construa o tabernáculo. Quem levantou ofertas para a construção foi Moisés. Deus encheu do Espírito em Êxodo 31, 2 a 4, Bezalael, filho de Uri, ele o encheu para que eles fossem artífices. Mas Deus não pegou numa agulha, Deus não pegou numa linha para costurar sequer uma parte do véu que dividia o santo dos santos do santo lugar. A ordem é a seguinte: Deus dá instrução, a nós compete a execução. E quando a execução é fiel à instrução, acontece o que aconteceu em Êxodo 40, 34 a 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quem dá a instrução? Quem faz a execução? Os servos de Deus. E quando a execução é fiel, a glória de Deus se manifesta. Quer outro exemplo? Elias. A Bíblia diz que Elias vai enfrentar os profetas de Baal e ele lança um desafio: eu vou orar e aquele que responder por fogo, esse é Deus. Mas Elias ora e vê o altar do Senhor que estava em ruínas. A Bíblia diz que ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, joga água num tempo de seca e sabe o que, é que ele faz? Ele faz uma oferta de sacrifício e quando a instrução é obedecida com excelência, a glória de Deus se manifesta. Quer ver outro exemplo? Josué. Deus chega para Josué e diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Deus estava empenhando a palavra, Deus estava dizendo que daria vitória, mas Deus não pegou numa espada, Deus não pegou numa lança, e Deus nem sequer deu uma volta ao redor dos muros de Jericó. Quem deu volta ao redor dos muros de Jericó foi o povo de Israel, todo dia uma volta, no último dia sete voltas, e na última volta eles gritaram e o muro caiu. Deus não rodeou Jericó com o povo, mas derrubou o muro. O problema é que a gente não quer fazer nada e quer que Deus faça tudo. Alô? Tá uma bênção hoje, né, irmão? Tava com saudade de mim? Quantos me amam? Uma palavra leve, como sempre. Quer ver outro exemplo? Jesus. João 5:19, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu o Pai fazer. Com Jesus era igual. Irmão, o Pai, vamos entender a Trindade brevemente? Ou a triunidade, que eu acho que é um pouco mais correto o termo. Deus é triuno. Embora sejam três, são um, mas há diferente de funcionalidade entre eles. Não foi o Pai que morreu na cruz e nem o Espírito Santo que ressuscitou. Foi a segunda pessoa, foi Jesus. Concordam comigo? O Pai nunca estendeu as mãos para curar um enfermo. Quem estendeu as mãos para curar os enfermos foi Cristo. Entendam que Jesus é Deus. Estão entendendo? Né? Depois vou lá que eu corto e falo que eu estou pregando heresia. Né? Por que Deus não faz cadeiras? Quem dá botar o pé para fora do barco é você. Às vezes você recebeu uma promessa de que Deus vai te fazer multimilionário e você vai dormir. Não, Deus prometeu. E Deus olhando para você dizendo: eu fiz a árvore, usa o dom que eu te dei, trabalha na árvore e faz algo poderoso. E eu não vou te dar instrução de como tem que ser a perna da cadeira, se tem que ser de quatro, se tem que ser de três. E se você criar uma de dois que fique em pé, você vai ficar rico mesmo. Deus não vai fazer aquilo que compete a você fazer. Não vai. Quem tem que decidir mudar de vida e ofertar essa decisão é o Senhor. Agora é claro, Ele vai te encher do Espírito, Ele vai te dar forças, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar capacidade, mas quem tem que tomar essa decisão é você. O problema é que nós estamos querendo que Deus faça nossas cadeiras. E nós achamos que está tudo bem. Porque agora eu sou crente, Ele vai à minha frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, aleluia! E vai mesmo. Mas Ele vai à frente de quem está andando. Deus nunca chama alguém que não faz nada. Me ache na Bíblia. Pedro estava pescando. Tiago, filho de Zebedeu, era cobrador de impostos. Estou certo, Fernando? Acho que sim, depois você dá uma procura. Se eu estou errado, aí você procura. Lucas era médico. Mateus era o cobrador de impostos, obrigados. Deus não faz cadeiras, irmãos. O problema é que nós nos relacionamos com Deus como se Ele tivesse obrigação agora de ser mágico. E Ele jogasse um pó de pilim-pim-pim. Tá aí, meu filho. Não. Eu não estou dizendo com isso que Deus não provê. Eu não estou dizendo com isso que Deus não faz milagres. Eu não estou dizendo com isso que se você está num deserto, Deus não vai fazer chover maná. Mas o deserto chega uma hora que ele acaba. E do lado de depois do Rio Jordão não tem mais maná. Depois do Jordão é você que planta para comer, porque se você não plantar para comer, não vai ter o que comer. Depois do Jordão é você que compra roupa, faz roupa, porque se você não faz, a sua roupa vai desgastar e você não vai ter o que vestir. Deus não faz cadeiras. Sabe por que a igreja de Jesus anda débil nessa geração? Isso é muito fruto dessa geração. Porque nós queremos que Deus faça tudo. E eu vou falar um negócio aqui que me critiquem depois. Existe um movimento de oração com princípios errados que está surgindo na nação e aqui em Curitiba também. De que nós vamos ficar orando 24 horas por dia, criando um lugar para a presença. Nunca foi esse o princípio bíblico. João Calvino disse algo, orare et labutare, ore e trabalhe. Ah, mas Jesus ficava orando. É, mas de manhã ele pregava o evangelho, ia curar enfermos e expulsar demônios. Ele não ficava 24 horas por dia. Não tente adiantar aquilo que você vai viver somente nas dimensões eternas para hoje, porque não é para hoje. Pastor, você está falando contra orar? Não. Pensa num cara que gosta de orar. Mas eu aprendi que se eu orar e não fizer, Deus não vai fazer as minhas cadeiras. Irmãos, eu creio em milagres. Eu vejo Deus fazer milagres constantemente. Eu estava ministrando em Windermere, numa igreja, e o Senhor me deu uma palavra para uma menina. Eu olhei para os pais dela e achava que eram os pais. Oh, coisa arriscada que Deus nos põe. Já pensou se não eram os pais? E o Senhor me disse, fale para eles que quando ela estava no ventre da mãe, ela quase foi recolhida. Mas eu deixei ela viva porque ela carrega um grande propósito. Quando eu falei isso, os pais começaram a chorar compulsivamente. E ela vai ser uma menina diferente. É por isso que ela não, eu falei para ela, é por isso que você não se enquadra. Você é diferente porque tem um selo, Deus quer te usar. Acabou com ele culto, os pais vieram. Pastor, quando eu tinha 7 meses, a mãe falou, eu perdi todo o líquido amniótico. Eu não sabia de nada, irmãos. Eu perdi todo o líquido amniótico. E o médico falou que a minha filha ia morrer. Ela nasceu sufocada. De repente, nós oramos e aquela menina voltou a viver. Essa semana ela disse para mim, mãe, eu estou muito triste, porque eu não consigo ter uma amizade na escola. Parece que eu sou diferente de todas as outras. Eu creio em milagres. Mas eu aprendi que Deus não vai fazer as minhas cadeiras. Essa noite Deus quer te tirar de um lugar de estagnação. Só que para isso você precisa entrar em um lugar de arrependimento e reconhecer que até hoje você está esperando que Deus faça as suas cadeiras. Posso? Já que eu já estou falando tudo, né? Eu não preguei domingo passado aqui, então aguenta. Às vezes está esperando um anjo para você servir na igreja. Para você assumir um compromisso de servir na casa do Senhor. Para você fazer a integração. Está esperando o quê, irmão? Vai estar 10 anos já congregando aqui com a gente, domingo após domingo. Porque você quer sempre o extra. Escuta, a maior parte da ação de Deus é ordinária e não extraordinária. Você só tem que decidir. É só isso. E dar um passo para fora do barco. Porque Jesus não vai te puxar e dizer, vem! Essa noite, Deus quer te empurrar. Essa noite, Deus quer te empurrar. Porque tem muita gente parada, esperando que Deus faça coisas que Ele nunca vai fazer. Essa palavra fez sentido para você? Vou te falar um negócio, tem coisas que é decisão sua. Onde congrega? Irmão, quando eu viajo, e se só tem uma igreja tradicional que vai cantar Castelo Forte é Nosso Deus, eu vou adorar lá. E não vou nem levantar a mão para não gerar escândalo. Agora, eu tenho meu estilo que eu prefiro. Não gosto da bagunça santa, aleluia! Nós gostamos dos mistérios de Jeová. Eita, glória! Mas são decisões tão simples. Esses dias, posso falar algo? É, para você mesmo. Eu estava conversando com o Bruno sobre uma possível mudança de trabalho, lembra? Irmão, veja o que é melhor. Botei a Geni que passou na hora. Falei, entra aí, irmã, conselho. Não foi? Não precisa vir um anjo, irmão. Não significa que você não tem que buscar ouvir a voz de Deus, amém? Mas Deus te dotou de razão e ela é uma bênção. Não demonize aquilo que Deus te deu. Irmão, mudou de trabalho, né? Você orou? Claro que orou. Mas não foi você que decidiu? Irmãos, tem vezes que a Bíblia diz assim, e o Espírito do Senhor mandou Paulo para tal cidade, e ele foi. Tem vezes que o texto bíblico em Atos diz assim, e Paulo tentou entrar em tal cidade, e o Espírito não lhe permitiu. Não diz que foi Satanás, diz que foi o Espírito. Que pouco espiritual, Paulo, porque ele não orou antes? Porque Deus às vezes fala no movimento. Se você quiser ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você quando Ele tiver que falar. Pare de ficar estagnado e culpar a Deus. Deus não faz cadeiras. Deus está te chamando esta noite para pôr o pé fora do barco e começar a andar nas promessas que Ele te deu. Porque quando Ele liberou a palavra sobre a sua vida, Ele já liberou tudo que era necessário. Ele já liberou o poder que era necessário. Quantos trabalham por comissão? Ganham comissão das suas vendas. Milionários. Ore para Deus te fazer vender, mas se capacite para vender. O mundo sabe disso, mas os crentes não. E Jesus disse que os filhos das trevas são mais sagazes às vezes que os filhos da luz. Por quê? Porque a gente está esperando Deus fazer cadeira. Quem nessa noite decidir se levantar e dizer, eu reconheço, eu estava esperando o Senhor fazer as minhas cadeiras. Eu te peço perdão. Porque eu, por medo, coloquei a tua vontade misticamente em um lugar que não deveria. Mas nessa noite eu decido pôr meu pé para fora do barco.